Oiê, pessoas! E aí, tudo bem com vocês? Esse é o podcast É Sobre Isso. E eu sou a Mayra Engelmann. Se você quiser saber, né, se você chegou hoje aqui pela primeira vez e quiser saber um pouquinho mais sobre o objetivo do podcast, vai lá, dá uma olhadinha no trailer, tá? Que fica ali no começo do canal. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre mim, te convido a ouvir o episódio que chama Comece Aqui, ou você pode também, né, você pode visitar a minha página no Instagram, que é @maira.engelmann, ou você pode jogar no Google e você vai encontrar um monte de coisa. Tá bom? Vamos lá. Então, hoje o tema é terapia em dia. E não estamos falando de lavar louças. Piadinha ruim. Mas não tem jeito. Toda vez que eu penso em terapia, eu penso naquele trocadilho bobo, né? Terapia cheia. Quem dera, né? Você tão simples. Bom, hoje em dia, né? Nos últimos tempos aí, eu acho que principalmente, né? A partir realmente da pandemia, houve um acréscimo, né, assim, significativo de pessoas que buscam fazer terapia ou análise, que são coisas distintas. Porém, eu não vou entrar nesse mérito agora, porque realmente é um lugar que as pessoas ficam bem confusas. Então, vamos entender aqui, né, esse lugar da terapia, análise, mais ou menos no mesmo contexto nesse episódio. Mas não é a mesma coisa, isso é muito importante que fique claro. Né? Uma pessoa que faz terapia com um psicoterapeuta é diferente o processo, o método de uma pessoa que faz análise com um psicanalista, tá? Em algum momento eu posso falar sobre isso. Tem um post no meu Instagram falando sobre isso. Eu posso trazer aqui em algum momento, acho que é uma conversa importante também. Mas no contexto deste episódio, eu vou considerar tudo como terapia, para ser mais fácil, tá? Então vamos lá. Terapia em dia, né? Então, assim, muita gente, né, depois com a pandemia, né, a gente teve que entrar em contato, né, com esse mundo interior. Muita gente que estava completamente anestesiado, anestesiada, completamente alienado, né, em relação aos seus sofrimentos, né, em relação ao seu descontentamento. Seja com o seu trabalho, seja com a sua relação com seus familiares, com parceiros, parceiras, com seu corpo, enfim, né? Então, muitas pessoas, por conta da necessidade de isolamento, tiveram que lidar com seus monstros internos. E quando eu falo monstros, é uma forma que também didática, já que é uma definição popular, né, do que a gente chamaria eventualmente de sombras, do que a gente poderia chamar de conteúdos inconscientes. Mas tem um episódio anterior aqui, vai lá buscar, onde eu falo que, na verdade, o inconsciente não é um lugar ruim, né? Então, a gente também precisa ampliar esse entendimento. Então, eu falei monstro, né, por hábito de linguagem popular. Mas não, as pessoas tiveram que lidar com os seus conteúdos internos, com os seus desejos, com as suas necessidades, demandas não atendidas, né? Tiveram que conviver intensamente, né, com os seus familiares, muitas vezes, e que fez com que finalmente, né, um olhasse para o outro, fosse obrigado a fazer esse exercício. E a partir do momento que eu olho para o outro, também estou olhando para uma parte que é minha. E que às vezes não é tão agradável. Então, eu acho que foi um movimento muito importante que aconteceu, né? Infelizmente, a partir de um cenário muito triste, né? Mas a gente teve aí um saldo de pessoas despertando para a necessidade do autoconhecimento muito grande. Isso já vinha acontecendo antes, mas eu sinto que intensificou. E de repente, essas pessoas começaram a entrar num lugar de maravilhamento com o processo e começaram a entender como se aquilo fosse uma coisa disponível para todo mundo. começar a entender que todo mundo deveria fazer. E aí começou também uma fala muito comum de todo mundo precisa de terapia, todo mundo deveria fazer terapia. E na sequência veio essa frase que as pessoas colocam, inclusive, né, nas suas publicações, né, de autodivulgação, vamos dizer assim, para relacionamentos, muitas vezes, desse terapia em dia. Como se isso garantisse a sanidade mental da pessoa, como se isso garantisse que a pessoa é uma pessoa madura, é uma pessoa equilibrada, que é o resultado, entre aspas, desejado de um processo, né, terapêutico, enfim. Entendendo aqui de novo que eu estou colocando tudo no mesmo balaio, né, um processo terapêutico, analítico, mas não é. Mas quando a gente fala terapia em dia, a impressão que dá é que esta pessoa é uma pessoa equilibrada, emocionalmente equilibrada, uma pessoa madura, uma pessoa que tem autocontrole, né? Uma pessoa que se conhece, uma pessoa que vai conseguir lidar com o outro, né? Com o mínimo possível aí de eventos projetivos. Uma pessoa que consegue se relacionar em situações também, né, mais sensíveis. Uma pessoa que tem desenvolvido, a partir de um processo de autoconhecimento, a capacidade do mínimo possível de julgamento. E, por outro lado, a capacidade compassiva, ou seja, de ser capaz de sentir compaixão pelo outro. Empatia. Só que não, né? Não garante nada. A pessoa fazer terapia toda semana, ou até mesmo análise, não é garantia de que a pessoa que publica isso de fato está nesse lugar que esse rótulo traz de significado. Então, é muito importante que a gente entenda que só fazer um processo contínuo, semanal, de terapia, de análise, não garante que essa pessoa, de fato, está comprometida com esse processo de forma corajosa e honesta. Já chegaram, dentro da minha jornada aqui como psicanalista, muitos pacientes que passaram anos fazendo processos terapêuticos, analíticos, e dava a impressão de que eles nunca tinham entrado em contato. E aqui eu não estou dizendo que o profissional era ruim, de forma alguma. Mas é um processo que muitas vezes, até mesmo pela idade que a pessoa começa, pode demorar anos para a pessoa de fato ir para um lugar onde ela pode se dizer pronta para ter, por exemplo, uma relação saudável com o outro. Algumas pessoas em pouco tempo chegam nesse lugar. Outras pessoas precisam de anos para chegar nesse lugar. E tá tudo certo, eu não estou dizendo aqui que todo mundo tem que chegar no tempo XYZ, de jeito nenhum. Cada um tem um processo. Mas fazer o processo de terapia ou de análise não garante que a pessoa vai sair do ponto A para o ponto B. Porque para isso acontecer, ela precisa ter ações concretas na sua vida. Ela precisa, de fato, sair dessas sessões de análise e de terapia e ter a capacidade de identificar que, putz, está acontecendo isso, eu estou repetindo isso, como que eu mudo isso? E fazer algo para mudar. Trabalhar naquela questão. Ter consciência de que ela precisa superar aquele comportamento, aquele hábito, aquela compulsão, aquele vício, que ela precisa ter a capacidade de olhar, né, para os seus pais, para os seus cuidadores e entender que eles fizeram o que eles puderam, e ela se compreender na posição de adulta como responsável pelas suas escolhas a partir daquele momento. Aquela frase tão dita, né, que o que importa não é o que fizeram comigo, mas é o que eu faço com o que fizeram comigo. Vamos ser honestos. Quantas pessoas de fato, mesmo estando em terapia, em análise, conseguem fazer isso? Quanto tempo a gente leva para conseguir fazer isso? Eu comecei o meu processo terapêutico analítico, vai fazer 15, 20 anos. E tem coisas que eu ainda estou lidando. Eu ainda estou entrando em contato. Por quê? Porque a cada nova situação da vida, novas frestas se mostram dentro de nós. Novos lugares que a gente não conhecia. Então é um processo e exige muita coragem. E se eu tivesse ficado só nessa crença de terapia em dia, achando que isso basta, eu não teria saído do lugar. Porque não basta. Mais do que terapia em dia, é preciso ter coragem de viver. Coragem de se conhecer. E a pessoa que de fato está fazendo esse trajeto, ela não publica. Ela mostra no dia a dia, nas suas ações, na sua forma de resolver conflitos, principalmente com as pessoas mais próximas. Porque é muito fácil a gente desenvolver a capacidade de sermos diplomáticos com aqueles que a gente não convive. A gente percebe que o nosso processo de autoconhecimento está de fato, entre aspas, funcionando quando a gente começa a ter a capacidade de lidar de uma forma saudável com aquelas pessoas que a gente convive diariamente. E a pessoa que está fazendo isso, ela não precisa de validação social, ela não precisa de aprovação nas redes sociais. Então, reflitam. Se alguém aqui que está me ouvindo posta isso, terapia em dia, entenda que isso não diz nada sobre você ser uma pessoa madura, equilibrada ou não. Isso não é um lugar que te coloca numa posição que talvez é o que essas pessoas busquem com esse tipo de frase. De superioridade em relação àqueles que não fazem terapia. E que nem por isso são pessoas desequilibradas. Conheço muitas pessoas que nunca fizeram terapia e nem análise, mas que aprenderam muito com a vida. Muitos que aprenderam muito com a natureza. Os matutos. As pessoas da roça, os indígenas, os sábios da floresta, pessoas que não foram contaminadas pelo nosso sistema baseado no consumo, baseado nesse lugar de buscar ser superior ao outro, da competitividade extrema. Muitas dessas pessoas nunca fizeram terapia ou análise. São sábios. Então, não. Terapia, análise é muito bom, sim. Mas não garante maturidade, não garante idoneidade, não garante autocontrole. É muito importante. Essa consciência. E outra, coloca essas pessoas como se fossem superiores a pessoas que muitas vezes, inclusive, gostariam de fazer esses processos, mas que elas não têm a possibilidade. Seja por questões de recursos financeiros, seja por questão de recursos materiais, seja por outras 15 mil razões. Muita gente gostaria de fazer e não pode fazer. E aí a gente entra aqui num outro lugar que sempre me incomodou muito, que é a fala de que todo mundo precisava fazer terapia. É muito fácil para um homem e uma mulher branca falar isso. Principalmente para o homem branco hétero. A gente não pode esquecer da nossa posição de privilégio. que faz com que a gente tenha muito mais facilidade de ter acesso à possibilidade de fazer terapia ou análise. Mas não são todas as pessoas que têm essa possibilidade. E eu garanto para vocês, muitas delas também conseguiram, através de outros caminhos, amadurecer muito, mesmo sem ter o privilégio de poder fazer a terapia ou análise. É uma ferramenta incrível para o autoconhecimento, a gente poder ter o privilégio de ter sessões de análise de terapia todas as semanas. Mas não é o único caminho para o autoconhecimento. E nem o melhor, e nem o pior. É só uma possibilidade de caminho que existe. Dentre, talvez hoje, centenas de outras. Não vamos nos alienar em relação a isso. Então, se você pode fazer, cara, dá valor. Porque é um privilégio. Isso eu te garanto. Eu atendo pessoas socialmente que pagam valores muito baixos. E eu vejo o sacrifício dessas pessoas. E elas não faltam nas sessões. O compromisso delas é praticamente, de forma simbólica, religioso. Porque elas sabem o valor que aquilo tem. Porque elas sabem que poucos daqueles que estão no mesmo estrato social ou na mesma situação racial delas têm a possibilidade mínima que ela tem. E essas pessoas jamais postariam em lugar nenhum terapia em dia. Porque isso não é um motivo de marketing. Então, se alguém aqui entrar em contato com alguém que posta terapia em dia, a única coisa é: isso não tem valor. Essa frase postada numa rede social não tem valor. Não se iludam. Que a partir dessa frase, você está diante de uma pessoa que vai te fazer bem, de uma pessoa que vai ser especial para você. Pode ser, mas não por isso. Essa frase não garante nada. Só mostra que essa pessoa não entendeu nada sobre o que de fato é terapia e análise. Não é para fazer com que ninguém se sinta superior a ninguém. E eu sinto que a gente está entrando nesse campo, inclusive, de competição. Se eu faço terapia, eu sou mais consciente do que o outro. Eu sei mais sobre mim do que você. Então, os meus argumentos têm mais valor do que você que não faz terapia. Não entre nesse jogo, não é sobre isso. Isso é colocar esse lugar dentro do sistema capitalista que está o tempo inteiro dizendo para a gente que a gente tem que ser melhor. É um absurdo a gente ouvir e a gente ouve. Eu me conheço melhor do que você. Não é uma maratona. Autoconhecimento não é maratona. Não tem linha de chegada. Cada um tem a sua trajetória. Única, exclusiva. Então, aprendam a compreender qual é o lugar da terapia, da análise, dentro da nossa vida. É algo maravilhoso. Mas que não veio para dizer que quem faz ou não faz é melhor ou pior. E também não veio como selo de garantia de sanidade mental. Não é sobre isso. E pela primeira vez, este episódio termina com esta frase: não é sobre isso. Vamos refletir, ok? Beijo grande e até o próximo episódio.